Deus do céu. Hoje à tarde eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Nós chegamos no hotel onde nós estamos hospedados e por volta de umas 3 horas, 3:30 da tarde, e ali nossa intenção era ter um tempo de descanso, deitar um pouco na cama, relaxar um pouco. E a gente ligou ali, estava passando um jogo de futebol, a gente ligou. Mas nós três adormecemos. E durante a tarde o Espírito Santo, em sonho, me mostrou aqui nessa noite eu chorando. Mas não era um choro de tristeza. E era engraçado que foi um sonho muito real. Os meus olhos, assim, a parte aqui de baixo, eu sentia o peso quente da lágrima. Eu não sei quantas vezes você chorou de verdade, assim. Não que... deixa eu ajudar a arrumar para essa palavra. Não é de mentira, né? Mas um choro que jorra, que você não consegue conter as lágrimas, que elas lavam. Aquela lágrima que as mulheres que usam a maquiagem, ela vai rasgando a maquiagem, assim. Mas foi esse choro que eu tinha durante o sonho. E o meu coração era inundado de um prazer, de uma alegria. Era um choro de gratidão. E uma coisa tão doida é que eu perguntava: mas por quê? Eu estou chorando de gratidão se não me vem nenhum motivo peculiar, nenhum motivo de cura, de libertação. Eu não estou pensando em nada para chorar por causa disso. E o Espírito Santo me respondia: esse é o choro da adoração. É quando o que eu faço te toca, mas o que eu sou, você vive. E aquilo me tocou, porque eu não lembrava que ele era tão poderoso para fazer infinitamente mais. Eu chorava porque a companhia dele estava comigo. Eu lembrei das vezes que a gente pega a nenê e coloca muitas vezes na nossa cama, eu e minha esposa. Às vezes nós estamos muito cansados e durante a noite ela chora. Umas 5 da manhã ela chora, chora, chora. Aí eu olho para minha esposa, ela olha para mim e fala: não, nem eu nem você vamos ficar de pé na frente do berço hoje não. Traz ela aqui para a cama e a gente cuida dela aqui deitada. Aí ela vem e deita no meio da gente, faz aquele charminho e dorme. E durante a noite, alguns momentos a gente percebe que ela dá uma choramingada, mas quando ela encosta a mãozinha nela, dela, em mim ou na minha esposa, ela faz uma carinha de... e dorme. E eu me senti assim. Isso não é uma carência emocional. Isso é ser bem-aventurado por ser pobre de espírito. Eu reconheço que eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Eu reconheço que aquilo que eu não posso, Ele pode. Ele pode. Eu quero iniciar esse momento dizendo para você: eu não imagino por que você está aqui nessa noite. Você sabe. Mas escreve essa resposta não no papel, no seu peito. Escreve no seu coração: Ele pode. 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 E aí, eu confesso que eu despertei, olhei para os dois, eles estavam dormindo ainda. Eu nem falei nada disso para eles. E o Espírito Santo me trouxe muita paz no coração. Eu acredito que essa noite é uma noite de muito choro, mas um choro de gratidão. Eu acredito que existem pessoas que entraram aqui completamente pesadas e vão sair daqui leves. Eu acredito que o fechamento dessa conferência é para blindar sua vida, não de coisas da terra, porque você está na terra, mas blindar você de coisas internas que estão acabando com você. Deus hoje quer tirar um tempo com você aqui nessa noite, para fazer uma faxina dentro do seu interior. E do seu interior vai acontecer um negócio que nós vamos ler aqui na Bíblia. Daqui a pouquinho você vai ficar pirado, vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Mas de fato não vai dar para conter esse vulcão que vai jorrar de dentro de você. Você crê? Existem duas coisas que pairam a graça. Uma é sentimento e a outra é decisão. Uma é sentimento e a outra é decisão. Quase sempre, uma está aqui e a outra está lá embaixo. Elas dificilmente numa empreitada elas estão juntas no começo, mas durante, ao longo do caminho, durante a empreitada, o sentimento e a decisão tendem a se encontrar num caminho muito mais calmo e reto. O nosso corpo teima a correr das decisões e viver nos sentimentos. Nós somos totalmente sentimentais. Alguns muito sentimentais. Outros pouco sentimentais. Alguns escondem por trás de uma casca grossa e machista um coração mole e sentimental. Outros não conseguem conter e o sentimento até sai pelos poros. O grande perigo é que os dois precisam de equilíbrio, tanto a decisão quanto o sentimento. Porque o sentimento, se ele for respeitado todas as vezes que ele grita, nós temos potencial para sermos todos um bando de assassino. Às vezes a revolta chega na gente e a gente tem vontade de matar. Mas como a gente tem o autocontrole, a gente segura o sentimento. Eu tenho uma dificuldade. Eu não consigo. Eu consigo, eu tenho que fazer muita força, mas é raro eu conseguir assistir um vídeo de alguém maltratando uma criança. Ou até mesmo ver alguém maltratando um animal. Aquilo me provoca uns sentimentos muito ruins. E eu tenho medo desses sentimentos. Eu tenho vontade de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então eu não me ausento disso, mas eu procuro não encher os meus olhos com isso. Eu me aprofundo em como ser alguém que possa fazer com que isso não aconteça mais. Então eu tô junto com um monte de projeto. Projeto que ajuda crianças que foram alvos de pedófilo. Eu tô junto de um monte de projeto. Mas eu sei que eu tenho que segurar o meu sentimento, porque de mim sai uma revolta muito grande quando eu vejo uma criança sendo agredida. Eu tenho que segurar esse sentimento. Eu decido segurar o sentimento. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, Deus fez tanto Adão e Eva como seres completos. Seres de opinião, seres de escolha, seres que podiam opinar. E um dia, uma serpente encarnada de Satanás aguçou um sentimento no coração de Eva. Um sentimento de descoberta. Um sentimento do novo. Um sentimento daquilo que ia causar uma certa bagagem de poder sobre Eva. Eva foi pega pela ganância. Eva foi pega pela vontade do novo, mas um novo sem compromisso de decisão. Irresponsável. O sentimento sozinho, ele tende a ser irresponsável. Porque o sentimento nasce e ele não pergunta quais são as suas responsabilidades. Eu tenho vontade de comprar uma Ferrari, mas as responsabilidades não me permitem comprar uma Ferrari. Eva estava diante de uma situação que as responsabilidades não lhe permitiam isso. Eva comete o ato de ir pelo sentimento. Adão também foi induzido pelo sentimento. À tarde, uma brisa suave soprou sobre o Éden e chegou o encontro da responsabilidade. E quando eles se notaram, eles perderam o encanto da inocência. Então, eles notaram o quanto um sentimento irresponsável causou estrago, trazendo o pecado para o mundo. Por que que eu estou falando tudo isso? Que balela é essa, pastor? Porque a graça, ela é confundida com sentimentos. A graça de Jesus, por ser um caminho muito limpo, muito lindo e muito fácil. Que caminho é esse? Que eu não preciso fazer obras da lei para ser justificado, é só confessar com a minha boca e eu sou salvo. Isso é muito fácil. Quantos aqui já ouviram isso? Quantos aqui já ouviram isso? Isso é muito fácil. A graça, para quem quer usá-la como libertinagem, ele utiliza na base dos sentimentos e justifica tudo no perdão de Cristo. Ele justifica tudo, eu faço, eu aconteço e Cristo se submete a mim. Mas a graça é o ato de decidir controlar os seus sentimentos em busca daquele que morreu na cruz do Calvário e que nos liberou o maior sentimento de todos, o da alegria ininterrupta. Vocês vão entender. A graça não pode ser a graça não pode ser confundida com uma atitude libertina da igreja. A graça não pode ser confundida com a igreja do caminho largo. Achei a palavra. A graça não pode ser confundida como o caminho que todo mundo pode passar de qualquer jeito. A graça é a decisão de Deus em amar a humanidade e entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus sentia amor? Não. Porque Deus sentia amor? Não. Porque o Espírito Santo sentia amor? Não. Porque Ele decidiu nos amar. Amor não é sentimento, amor é decisão. Sentimento faz tropeçar, decisão pega o sentimento e canaliza para virar um vulcão. A graça
graça, ela é um canal de junção de decisões e sentimentos para a exaltação do nome de Cristo. A graça é pegar o sentimento do prazer, do mover do Espírito, juntar com a decisão daquilo e trazer um novo tempo sobre as pessoas. Tem gente que vive o sentimento do mover de Deus e esquece do propósito do mover de Deus. Nessa noite eu vim trazer uma palavra para você. O sentimento tem que estar com a decisão, porque a decisão vai pairar você na responsabilidade. E a responsabilidade, junto com o sentimento, vai te dar algo chamado sensibilidade do Espírito. Você não vai conseguir passar diante de alguém que está necessitado sem que o seu coração sinta. Mas agora você tem a decisão. Eu sou canal de vida para esse. A graça faz de meninos e meninas homens e mulheres cheios da presença de Deus. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Mas agora que cresci, Paulo está nos mostrando o que a graça fez com ele. Eu era refém dos meus sentimentos, eu vivia para sentimentos, eu deixava os sentimentos de maneira irresponsável, eu cheguei a matar por causa de sentimentos. Mas quando eu deixei de ser menino e canalizei sentimento com decisão, eu aprendi que Jesus Cristo veio para resgatar o perdido a qualquer custo, e que o sentimento está canalizado numa sensibilidade. Engraçado que nós somos peritos em ser sensitivos. A gente é perito em ter sentimentos, mas a gente como igreja, e eu digo como igreja no nosso país, no mundo, está com um déficit extraordinário, enorme de sensibilidade. Como uma igreja tão sensível, tão apurada, tão chorona, tão gritante, tão assim, tão aquilo outro, pode ser tão insensível para as coisas de Deus? Porque o sentimento está controlando a decisão. Deus decidiu amar o mundo de tal maneira. Não foi um sentimento, ai, estou sentindo. Foi uma decisão. Se você está aqui nessa noite, não foi o destino que decidiu você aqui, não foi o acaso que trouxe você aqui. Você está aqui porque você sentiu a necessidade de estar, e a decisão do Espírito em te trazer aqui nessa noite juntou com a sua, com o seu sentimento. E essas duas, a decisão e o sentimento, vai fazer de você um vulcão nessa terra. A graça não é irresponsabilidade. A graça é maturidade de sentimentos e decisões. Eu vou repetir para você anotar isso. A graça não é irresponsabilidade. A graça é maturidade para você juntar sentimentos e decisões. A minha vontade é de passar os dias com a minha esposa e com a minha filha e ficar lá em casa, vivendo de brisa, numa casinha de sapê, caçando. Esse é meu sentimento. Mas minha decisão é falar para esse sentimento doido de hippie: some do meu coração. Eu fui chamado a uma decisão sobre a minha vida, e eu vou canalizar os meus sentimentos para esse chamado. E esse chamado tem uma decisão. Eu entro com o sentimento, ele entra com a decisão. Eu decido ir, meu Deus do céu, que coisa louca é essa? É assim que acontece. É quando você não quer ver na frente, mas você decide perdoar. A igreja madura
vive de decisões e não de sentimentos. A igreja madura não deixa de vir para a casa, para o lugar da reunião, para o templo, porque está dodói. Dor é sentimento. Se locomover até o lugar é decisão.
Por que que eu estou falando isso? Você precisa saber o alicerce da graça. Jesus não instaurou a graça na humanidade para falar para a humanidade: olha, agora vocês podem fazer tudo porque o perdão já está na cruz.
Jesus instaurou a graça porque você não tinha condição de ser salvo. E a graça foi um favor que você não merecia, só poderia ser assim.
Mas ele também não quer robô, ele quer adorador. Então ele falou: eu vou deixar os sentimentos liberados dentro do coração deles, e eles vão aprender a definir e decidir sobre eles.
Nós vamos estudar um pouco isso. Abre a sua Bíblia em João capítulo 7.
Está todo mundo aí? Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Tem alguém sentindo o Espírito Santo aí?
E eu decidi ficar com ele.
Perdão, vamos ler o outro antes. Algumas páginas para trás. João 6:68. Depois a gente vai nesse. Vamos no 65. João 6:65. Todos acharam? Amém? Ser pentecostal é decisão. Acho que você não entendeu. Ser pentecostal é decisão. Tem alguém aqui que decidiu por isso? Tem alguém que decidiu aqui? Você decidiu, né, presidente? 65 diz assim, e continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido do meu Pai. Daquele momento em diante, muitos de seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Pedro respondeu a ele: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa louca. Jesus está num momento muito chave do seu ministério. Ele está mostrando para aquelas pessoas e para muitos que o seguiam, muitos discípulos de Jesus, não só os 12, mas muitos outros que estavam seguindo ele, que ele era o pão vivo, que ele era o Filho do Deus Altíssimo, que ele era o pão que desceu do céu, que ele veio aqui na terra para dar a graça a gente, porque o Pai havia lhe enviado. Mas isso, para alguns, era aberração. Como é que ele pode se autodenominar assim? Como é que ele pode dizer que ele de fato é o Cristo, é o Filho, é o Messias? Isso trouxe uma confusão muito grande para alguns. E muitos deixaram de seguir a Jesus. Jesus vira para os seus discípulos, os 12, e diz para ele: vocês também não vão embora? Esses agiram pelo sentimento deles. A dúvida trouxe a eles essa necessidade de ir embora. Mas e vocês?
Pedro dá uma resposta incrivelmente sábia: para onde nós iremos, Senhor? E o Senhor aqui, ele traz a palavra Yahvé. Para onde nós iremos? Deus. Ele não chama ele de Jesus. Ele fala: eu reconheço que você é a Trindade aqui. Para onde eu vou? Para onde nós iremos? Se o Senhor Deus. Essa palavra é uma resposta literal ao que os outros discípulos haviam respondido ao contrário, porque eles não criam que Deus, Yahvé, havia direcionado Jesus como Messias. Pedro responde dizendo: já nós acreditamos que o Senhor é Yahvé, é Deus. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro responde? Eu entendo que você veio trazer a graça, mas eu entendo algo mais: que os meus sentimentos e as minhas decisões nessa terra passarão, mas se eu decidir andar com você, eu vou viver um dia eternamente, onde não haverá mais sentimentos e decisões, somente o gozo eterno da tua presença. Eu estou pautando a minha vida não naquilo que as decisões e sentimentos me trazem nessa terra. Eu estou pautando a minha vida naquilo que vai acontecer depois do céu. O Senhor tem mostrado para mim que essa terra aqui, essa vida, é um ensaio para aquilo que eu vou viver no céu. Então por que eu vou ficar pegado em coisas terrenas, se só o Senhor me leva para a eternidade? Por que é que eu vou ficar tão preso a esse sentimento, Jesus? Por que eu vou virar as costas para você, se eu tenho uma única forma de viver para sempre? É com o Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, aprende. Aprende que quem está aqui na terra está de passagem, e que essa passagem é curta. Minha filha, eu falo de novo, está com 8 meses já. Cada dia que eu chego em casa, ela está fazendo algo diferente. Quantos aqui tem recém-nascido? Levanta a mão assim. Deixa eu ver, levanta a mão. É ou não é assim? Agora ela está com a mania de ficar brava e falar: né, 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 né. E eu falo: meu Deus. Aí eu coloco ela sentada aqui, pastor, no meu colo, e finjo que estou dormindo e faço assim, ó. Ela faz assim pra mim assim: ah! E eu acordo assim, nossa, ela dá uma gargalhada. Aí eu finjo que estou dormindo. Ela: ah! E se eu ficar a noite inteira assim, ela fica: ah! Ah! O tempo passa. Sabe o que todo mundo diz pra mim? Aproveita o quanto você pode, pastor, porque vai passar, vai crescer logo mais, você nem vai ver mais, você nem vai lembrar desses dias. Você vai falar: nossa, não lembro nem dela pequenininha. É assim ou não é, irmã? Agora você imagina se minha filha me comanda para eu não pregar o evangelho. Se minha filha, o primeiro chorinho que ela faz, eu ligo para o pastor Leão: presidente, vou ter que cancelar essa conferência, não vou poder ir, porque minha filha está chorando. Você imagina? É uma coisa simples, mas quer saber? Muitos, muitos e muitos crentes deixam de fazer as suas práticas porque a filha chorou. Chorou. Nenê chorou, não vou na igreja. Nenê chorou. Aí você acha que eu vou fazer trabalho social? Aí você vê aqueles mendigos que tem tanta doença. Vai vivendo de sentimento. E a graça querendo te aprofundar na eternidade. A graça veio para trazer liberdade, autoridade. É óbvio que você não vai ser um irresponsável. Lembra? O sentimento tem que estar pautado com a decisão responsável.
mas toda a sua vida tem que estar pautada na maior decisão de todas: eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por quê? Ele está me salvando do quê? Dessa terra, desse lugar pecaminoso, e vai te levar para onde? Para o céu. Então, tudo que eu vou fazer aqui na terra é preparando a minha mudança. Eu quero te dar uma dica: é como se você estivesse nessa terra de mudança. Jesus disse para você assim: vai ficar um tempinho aqui, mas olha, nem precisa ligar tudo na tomada não, logo, logo vocês vão sair daí rapidinho. Então, meu irmão, deixa as coisas guardadinhas, quando precisar você liga na tomada, você faz. Não se preocupa muito com as coisas dessa terra não. Vive, vive como quem decidiu viver a eternidade. Mais para frente, ele nos ensina como isso aconteceria. Em João 7, agora sim, no 37. Diz assim, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou. Deixa eu ver na outra tradução, porque não é possível que está falando isso também. Cadê aqui? E disse em alta voz. Ótimo, na minha tradução sabe como que diz? E clamou em pranto. Essa tradução em alta voz, ela significa voz alta, voz emotiva. Na King James a tradução é em pranto, veemente. Deu para entender? Deu para entender? Se alguém tem sede, deixai vir a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Presta atenção. Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro estava diante da pessoa de Jesus em carne. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado no dia de Pentecostes. Isso acontece em Atos capítulo 2, depois da morte de Jesus, da ressurreição dele, da aparição aos seus discípulos. Ele volta ao Pai na transfiguração, e aí ele manda as pessoas esperarem que do alto viria o Consolador, o Espírito Santo. Pedro, sem ter o Espírito Santo derramado na sua vida, sem ter a pessoa do Espírito Santo, ele tinha a pessoa de Jesus. E ele profere essas palavras lá no capítulo anterior: eu não vou para lugar nenhum, porque o Senhor é Deus, e só tu tens as palavras de vida eterna. Mas quando Pedro ia dormir, ele dormia perto de Jesus, que Jesus era a presença do Deus vivo na terra. Mas o Espírito não estava derramado. Então Pedro dormia perto de Jesus, porque a presença dele estava próxima. Tanto que Jesus falou uma época assim: olha, vocês agora estão tranquilos aí, porque eu estou com vocês todos os dias aqui tal. Vai chegar a hora que vai ser vocês e o Espírito Santo, jejuando, orando. Pedro entende isso. Mas olha a profecia que Jesus solta. Sabe por que ele solta essa profecia nessa hora? Porque nessa festa dos tabernáculos, naquele momento tinha uma atitude solene. Um jarro de ouro, de água, era derramado, simbolizando a morte de Jesus, a expiação dos pecados. Esse jarro de água era jorrado, simbolizando esse Cristo virá para perdoar os pecados de todos. Jesus olha para aquilo e lembra que a sua morte está próxima. Ele vê o último jarro de ouro sendo derramado. E ele vira para todos eles e diz o seguinte: se um dia, se vocês tiverem sede, se aqueles que tiverem sede, deixem chegar até mim, porque essa água vai derramar e ela vai acabar, mas eu trarei alguém nessa terra que fluirá com rios de dentro do interior de quem me querer. Ele está dando um basta para a lei e falando: a partir de agora o jarro se derrama e a água se perde, mas a partir da minha morte a água não se perderá, ela fluirá. Sabe o que eu estou imaginando aqui? O tamanho do oceano que está nesse lugar. Há um rio de água viva cujas águas saem do trono de Deus, mas não estão mais no trono de Deus, elas agora saindo de dentro de você. O Espírito do Senhor que habitava ao lado do Pai, agora ele está derramado sobre a terra, fazendo de você um manancial, uma fonte. Você está doente? Eu tenho a fonte. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. O que está acontecendo aqui? Escuta, o meu Deus colocou em mim todas as coisas. Ele disse em João 14, 14: se eu pedir alguma coisa em nome dele, ele faria. Por quê? Porque o Espírito está dentro de mim, em Jesus Cristo, para que você seja glorificado. Em nome de Jesus, aconteça, e tem que acontecer. O rio não pode ser impedido do seu curso. E esse rio pode construir a barragem que for. Essas águas não podem ser contidas. Ela é um rio vivo. É um rio vivo. É um rio vivo. Ele mostrou dentro de nós que a graça produz um avivamento contínuo. E não conta gotas de crente. A graça nos mostra que há vida além do culto de domingo. A graça nos mostra que há vida além do culto da segunda. Que há vida além do sentimento. Se o rio está dentro de mim, e eu passo pela rua e vejo tanta gente morrendo de sede, a minha responsabilidade é decidir por entregar água a eles. Cristo chamou uma igreja que não pode ser contida, porque essas águas passam nas frestas, essas águas passam debaixo das portas, essas águas entram pela janela, essas águas sobem pelo telhado. Água não pode ser contida. Sabe quando tem uma enchente e todo mundo vê e fala: meu Deus, perdi tudo, porque a água entrou por aqui, entrou por lá. A água flui, ela vai. Sabe o que aconteceu na terça-feira passada? Eu estava no culto fé lá no pastor André Valadão orando, e, aliás, no culto de domingo, eu estava lá sentado e eu fui orar lá. O pastor Márcio me chamou, eu orei pelas pessoas, voltei. Quando eu voltei, o Senhor me usou em profecia para o irmão que estava ao meu lado, pastor Drummond. Comecei a orar por ele: oh Senhor, isso, ele virou para mim, colocou a mão no meu peito e falou assim: como água viva, que não pode ser retida, e que passa pelas frestas, e que vai onde está tudo seco e a religiosidade trancou com as suas correntezas, assim será o evangelho de Jesus através da sua vida. Assim será, porque nós somos um rio contínuo. E eu quero trazer sobre você essa palavra. Eu quero trazer sobre o seu ministério essa palavra. Não tem condição de conter esse rio que flui do seu interior. Não dá. Acorda para quem você é. Para de chorar sentimentos, decida fluir o rio. Mas eu, você nada, você tudo pode naquele que te fortalece. Flui, mas eu não tenho facilidade. Ninguém perguntou se você tem facilidade. Vai e deixa o Espírito agir. profunda e infinita graça de Deus. A igreja acredita que o Novo Testamento é como no Velho, que Deus falava com a pessoa recebia a palavra, tinha fé na palavra, mas agora era ela a palavra. Deus já tinha se manifestado em palavra. Então hoje em dia a igreja acredita o seguinte. Alguns, né? Essa aqui não, porque essa aqui já é muito bem instruída. Que é tudo como no Velho. Que Deus vem e dá uma promessa. Irmão, eis que te digo, Deus me falou, Deus enviou, Deus vai, Deus acontece, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro. Agarra na promessa, rega a promessa, chuta a promessa, faz árvore para a promessa, constrói uma casa na promessa, vive na promessa, faz ouro para a promessa, dá um dízimo alto para a promessa acontecer mais rápido. Se você for ungir a promessa, unge com azeite e galo, que é mais rápido para acontecer. A promessa, promessa, promessa. E esquece. Esquece que o Espírito Santo está derramado. Ele acredita só naquele dia. E vai acontecer. O Espírito Santo vai voltar para cumprir a promessa do azeite e galo. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E o rapaz esqueceu. Trancou o sentimento do coração dele. Vive aquela caixinha caixinha medíocre, vivendo uma vida medíocre, contendo um rio dentro dele, fechando e vivendo. A promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer, a promessa. Irmão, sai dessa! Sai dessa! Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que te deu uma promessa aqui, ele não vai embora para dar promessa para o outro aqui. Ele não vai falar, ó, já volto, hein? Fica aí na promessa que eu já volto. Eu tenho muita coisa para fazer, já volto. Então ele vai aqui. Isso é Velho Testamento. E mesmo assim a sensibilidade do Deus vivo tipificava o tempo todo a graça. Nos dias de hoje, ele deixou o Consolador, que promete uma coisa, e enquanto não acontece o que ele prometeu para a maturidade do coração dele acontecer, ele vai andando com essa pessoa na vida dela. A promessa está acontecendo, aquela promessa ali é uma das coisas que acontece na vida dele. Enquanto ele está andando, as coisas estão acontecendo, os caminhos estão abertos. Ele às vezes até esquece daquela promessa porque está vivendo um milagre dia após dia. É novidade de vida. A graça faz você viver coisas extraordinárias todos os dias. Vai vivendo, filho, vai vivendo. Você tropeçou, não, filho, segura aqui que eu seguro você, vão voltar. Aquilo outro, ah, chegou o dia daquela promessa. Ele vai chegar comemorando com o Espírito Santo que está com ele. A graça te dá a presença contínua do Espírito. Então para de chorar. Deus se manifesta. O Espírito Santo está batendo na sua porta. Abre essa porta que eu quero cear. E você está, Deus se manifesta. Abre a porta que eu quero cear. Deus se manifesta. Abre a porta que eu quero cear. Graça vive a intensidade de cada momento. Faz da sua casa um lugar de paz. O Espírito Santo não enjoa de se manifestar. Eu vou repetir o que eu estou falando. O Espírito Santo não se enjoa de manifestar. Eu vou ficar um tempo sem vir aqui. Eu vou ficar um tempo sem vir aqui, senão daqui a pouco vocês enjoam de mim. Mas o Espírito Santo, vocês não vão enjoar nunca. Vocês estão precisando ouvir uns outros pastores aí. O presidente vai pregar aqui, tacar fogo, porque eu também quero estar assim. Um dia eu vou chegar aqui de sopetão, viu, presidente? Sentar ali para ouvir só sua pregação, embora ninguém vai me ver. Porque das pessoas a gente acaba enjoando. Ô, meu irmão, às vezes ele tem imperatividade. E rapaz, esse menino pergunta. É a máquina do pergunto. Por quê? Vai, foi. Eu falo, meu pai do céu. Às vezes eu falo, Paulo, dá uma passeada, vai comprar um pão. Ele fala, você está fazendo isso, está enjoado de mim, né? Não, você acha? Às vezes ele enjoa de mim também. Pô, você só pega no meu pé? Ô, intolerância comigo? Não, então eu vou. Tá bom, ele pega o telefone dele, vai dar as voltas, ele enjoa de mim. Mas pergunta se ele enjoa do Espírito Santo. Pergunta se eu enjoo do Espírito Santo. Não dá, a presença dele é maravilhosa. A presença dele é eterna, é real. Você compreendeu isso nessa noite? Sabe por que que não dá para se aprofundar mais nisso? Porque a profundidade está em você. E sabe o que diz em Eclesiastes? As coisas muito, são muito simples, a gente é que complica tudo. Simples. Simples assim, se crer, verás a glória de Deus. Simples assim, se profetizar, vai acontecer. Simples assim, se você usar o nome de Jesus, o demônio vai sair. Simples assim, se você entrou enfermo aqui, vai sair curado. Simples assim, se você entrou aqui triste, vai sair daqui alegre. Simples assim, porque a minha Bíblia diz assim: vai, filho, é simples, o preço eu já paguei, desfruta. Graça é desfrutar a decisão de um relacionamento diário com Deus. Igreja, o que eu vou pregar nessa noite? Isso, prega o que você está vivendo, faz bem. Faz bem. Prega o que você vive, faz muito bem. O que eu vou falar para minha vizinha? O que você vive? O que eu vou falar para aquele? Você acha que eu vou no hospital fazer o quê? O que você vive? O que ele vai pensar de mim? O que você vive? Mas se eu for no casamento e falar tal coisa, o que você vive? A vida com Deus não é hipocrisia, a vida na graça não é esconderijo de pecado. A vida na graça é vida explícita na pregação. A graça não esconde pecador, a graça mostra de fato que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Ficou mais fácil? E quem me ajuda? O Consolador, o Espírito do Senhor, que se faz rio dentro de você quando você precisa, se faz amigo quando você precisa, faz conselheiro quando você precisa, mas acima de todas as coisas, conselheiro a gente recebe conselho, amigo a gente fala de tudo, quem mais? Rio a gente bebe, mas ele é Deus, e Deus a gente adora. Eu sinto o Espírito Santo fluir aqui nessa noite. Você vai começando a ter uma gratidão dentro de você. Vai dando uma vontade de você dividir o que você tem. Vai dando uma vontade de jorrar dentro de você generosidade. Você começa a ter desapego pelas coisas. O seu carro vira um carro legal para as pessoas. Pô, eu tenho um carro, Deus me abençoou. E você não tem vontade nenhuma de ser um mesquinho com aquilo. Você dá carona, você abençoa, você é legal. Por quê? Porque você vive isso. Os seus bens são sujeitos ao que você é, e não você sujeito ao valor deles. Os seus bens, a sua casa, o seu relógio, a sua camiseta, o time que você torce, sei lá o quê, tem que refletir quem você é. Você mora numa casa de 3 milhões? Pensam, convida o pastor, convida os amigos, que a sua casa transfira o que você vive, não importa o valor dela. Se Deus tem te abençoado, ela vale 3 milhões. Aleluia! Eu reconheço a prosperidade na sua vida. Mas como é bom entrar numa casa onde a paz do Senhor reina. Pastor, eu moro num barraco alugado. Eu pago R$60 com a ajuda da prefeitura. Mas a sua casa tem paz. Ser fiel nessa casinha. E se prepara que sobre o muito Deus vai colocar você. Por quê, pastor? Porque Deus gosta de dar ouro para quem é muito justo? Não. Deus amplia as estátuas quando aquilo é muito pequeno para conter a graça dele. Quando é que Deus prospera alguém? Quando alguém dá muita oferta e dízimo? Não. Quando a gratidão está num território muito pequeno e tem que expandir. O segredo do dízimo é reter o devorador. Por que que o devorador é retido quando nós dizimamos? Porque a gente está em dia com o seguro? Olha o que eu já ouvi. Chegou uma irmãzinha, pastor, ela falou meio assim: roubaram meu carro também, não dei o seguro, né? Falei: como assim? O seguro vai pagar? Não, o dízimo. Falei: o quê? Falei: ainda bem que roubaram. para aprender que Deus não é seguradora. As pessoas usando Deus. Olha que doideira. Eu tenho uma TV. Pô, eu paguei caro na TV, viu, irmão? Eu acho que a minha TV foi uns 3 mil reais. Dividi em... Nem lembro. Pastor, eu fui no mercado. Minha esposa me liga. A TV tem dois anos, nem um ano e meio tem a TV. Cara pra chuchu, não sei nem se eu terminei de pagar, acho que eu já terminei. Amor, saiu fumaça da TV aqui. Eu falei, mas que satanás é esse? Eu falei, rapaz, TV novinha. Aí o negócio é tão... que eu fui procurar a nota fiscal. Eu falei, não é possível, vou levar na assistência técnica. Irmão, achei a nota fiscal até da unha aqui, postiça, que minha esposa colocou um dia pra ir no casamento. Mas da bendita TV, a nota fiscal sumiu. Falei, mas que demônio roubou a nota e queimou minha TV? Aí eu fiquei pensando, que demônio quê? Eu vou lá colocar Deus em eletrodoméstico? Peguei e olhei assim, Senhor, o prejuízo é do capeta. Minha TV está queimada, eu vou ter que consertar, sei lá quando fica, tem que comprar outra. Eu estou orando para o Senhor, faz bem para minha filha, porque olha, de manhã quando ela escuta aquele Black Hardigans dela lá, ou aquela Dona Pepa, nossa, graças a Deus, a gente está levantando, fazendo as coisas, ela fica lá, esse é o som da Luna, Luna, Luna. Nossa, eu sei todas as musiquinhas, Pastor Léo, todas.
Somos amigos Black Hardigans.
Tem a Pepa também, né? Porquinha atrevida aquela Pepa, viu? Eu falei pra minha esposa assim, ó, ela vai crescer, vai ter entendimento, você não vai deixar assistir esse desenho não. Essa Pepa, essa menina é invocada. Porquinha chata. Eu falei, nossa, essa TV quebra um galhão em casa. Eu falei, Senhor, não admito não. Nome de Jesus, irmão, eu vou chegar lá, você vai ver. Eu vou, Deus vai me abençoar. O demônio não toca no meu eletrodoméstico, não. Essas coisas acontecem, alguma coisa aconteceu, sei lá se eu liguei errado, o que eu fiz. Eu não posso demonizar minha casa é território santo. Território santo. A gente foi pregar em Camapuano, foi, não foi, pastor? Que estourou duas rodas do Eliezer, foi o demônio. Que demônio que Eliezer que é barbeiro, irmão? Tô certo, pastora? Ah, foi o demônio que ficou invocado. Ah, que demônio invocado. Demônio invocado vai rugir no inferno, porque é o meu carro, a minha casa. Os anjos do Senhor estão acampados. Sabe o que aconteceu? Ah, o pneu quebrou lá. A gente se divertiu, a gente parou no posto, a gente viu coisas legais, a gente comprou Red Bull, a gente ficou feliz. Foi ou não foi, Felipe? Demos risada. Momentos que a vida nos proporciona belezas ao longo do caminho. Para de ser ranzinza e achar que tudo é demônio. A graça está sobre ti. E vou dizer mais: quando for demônio, o teu espírito vai testificar, e você vai levantar como um leão atrás de você, assim, ó, rugindo. E você vai dizer: você está repreendido no nome do Senhor Jesus. E vai correr, e não vai correr por um não, vai correr por 7 caminhos. Nós temos que terminar. Tá igual o programa do Jô, né? Ah. Mas vamos deixar o Espírito Santo fazer a obra dele agora aqui. Quem está comigo aqui, levanta a mão. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.